Aos amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar direto de Coromandel, aqui no Cerrado Mineiro, para a gente falar um pouquinho sobre o café. É uma feira importante, promovida pela Cochupé, uma feira onde produtores têm acesso às novas tecnologias num momento delicado para a produção, principalmente em relação a preços. Aqui comigo, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, presidente eleito aí, da Cochupé para os próximos, pelo menos, 4 anos. Aí, e tem um desafio começando nesse primeiro mandato aí do senhor como presidente, seu Carlos, que é a questão dos preços. É muito difícil a gente intervir em preço, mas é possível sair dessa crise?
Sim. Outras crises houveram e nós saímos. E eu estou muito encorajado para assumir um cargo de tamanha responsabilidade neste momento, com um mercado tão adverso à nossa atividade, que é o café, com preços abaixo dos nossos custos, mas que unidos com inteligência, com inovação em tecnologia de diversas formas e talvez com políticas públicas bem planejadas, eu estou bastante convicto que nós vamos, convencido que nós vamos ultrapassar esta fase.
Falando um pouquinho dos números, a Cochupé divulgou recentemente os resultados de 2018. Uma exportação que beirou aí os 4 milhões de toneladas, muito parecido com o do ano passado. E um recebimento, seu Carlos, esse número me chamou muita atenção, de 6 milhões e meio de sacas, contra 5 milhões e 200 do ano passado. Realmente a gente teve uma oferta maior de café esse ano, seu Carlos?
Sim, mas tem alguns números, alguns índices que propuseram nós recebermos esses 6 milhões e meio. Eu gostaria de destacar aqui dois principais motivos para esse recebimento da Cochupé. Primeiro, é lógico, sempre a confiança dos nossos cooperados, dos nossos associados a esta organização. Segundo, o trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos por conta dos nossos colaboradores. Nossos colaboradores são muitos profissionais e eles empenham para que a cooperativa gere esse sucesso aos cooperados. Então, face a isso, eu acho que foi o número que nós recebemos, somado a isso, sim, uma safra maior, como foi a passada.
Em termos de faturamento, 3 bilhões e 800 milhões de reais. É um faturamento importante para a Cochupé. Em termos de sobras aí, ou de percentual que ficou aí para a cooperativa e depois posteriormente distribuído aos produtores, também um índice bastante expressivo, né, seu Carlos?
Sim, bastante relevante os números, né? Infelizmente, no faturamento dado ao preço do café, nós não conseguimos bater os nossos recordes. Mas, enfim, nos outros indicadores, todos nós fomos muito felizes e ao ponto de chegarmos a uma assembleia com uma distribuição de sobra de 50 milhões aos nossos cooperados, quando o ano anterior foi na casa de 30 milhões de reais. Isso num mercado adverso como está, eu tenho certeza que como produtor também faz a diferença e é muito positivo. Positivo para nós, porque juntos nós temos muita força. Mais uma razão para mim aqui conclamar aos meus parceiros, aos meus companheiros, a continuarmos unidos, coesos, que com certeza, nas dificuldades, é o fator principal para vencermos.
Daí o senhor falou dessa questão de preparar para a superação da crise. Como é que se prepara? O que que o produtor precisa fazer e como as entidades representativas do setor devem atuar, seu Carlos?
Bem, primeiramente nós estamos saindo de um ciclo de alta de café. E café, como todos sabem, ele é cíclico. Ele é de momentos de alta e de baixa. Se estamos saindo de um ciclo de alta, eu espero que muitos dos produtores tenham se capitalizado ao longo disto, para que dentro das suas propriedades, agora, nós tenhamos um pouco mais de capital de giro para gerar o nosso negócio. Somado a isso, nós temos sim, dentro de um cenário tão negativo quanto esse, algumas oportunidades que as ferramentas modernas hoje trouxeram ao campo. Eu cito uma como uma das principais e que a cooperativa trouxe isso ao nosso público e que às vezes não é tomado na hora certa. Nós temos aqui a possibilidade, a oportunidade, como na feira, como estamos trazendo aqui, de fixarmos nossos cafés ao longo de 3-4 anos, somado-se a isso, em momentos oportunos, isso aos 365 dias do ano, podermos fixar os nossos cafés quando tem aqueles momentos um pouco de alta. É necessário que os produtores fiquem bastante atentos, não sonhem muito, mas quando isso ocorrer, e eles têm feito. O produtor melhorou muito, nosso cooperado hoje nos só enche de alegria, porque quando ele é conclamado a participar, ele participa. E isso faz com que minimize esses momentos. Não tenho dúvida que o momento do café, esse momento, passa e o café ainda continuará sendo um veículo de trazer bastante qualidade de vida às nossas famílias.
Mas nesse momento em que o preço está baixo, os investimentos eles devem ser direcionados para quê? Para onde?
Eu acho que os investimentos nesse momento têm que ser bastante restritos, mas não participados. Nós temos que elencar dentro do nosso negócio todo investimento que for com finalidade de baixar custo, não se preocupe, faça um investimento. Aqueles investimentos que talvez possa agregar um pouco de valor sim ao café, mas que não tenha tanta intensidade, eu gostaria e peço aqui aos produtores que posterguem um pouco. Com certeza virá momentos apropriados para isso. E eu cito neste momento ferramentas que trazem esse benefício para nós dentro da mecanização. É uma gama tão grande de tecnologia que temos hoje que nos propicia utilizar dessas para que os custos nossos baixem. Nós temos que... Eu não tenho poder, a cooperativa não tem poder, nossos políticos não têm poder de interferir no mercado. O mercado é soberano. Não adianta eu querer impor um preço. Eu tenho que trabalhar dentro do que eu tenho. E dentro do que eu tenho, sim, usar as ferramentas que hoje existem.
Mas ainda é possível reduzir custo, apertar mais o cinto?
Eu acho que cada um, dentro das suas possibilidades e da sua conduta de gestão, sempre existe espaço para nós baixarmos custo, né? Nós temos gestão em RH, gestão administrativa, gestão em mecanização, uma série de uma somatória de uso de oportunidades para que a gente não fique dentro da crise, que nós possamos naufragar, sobrepor a esse momento.
E fora da porteira, seu Carlos, é possível fazer alguma coisa?
Também, acredito sim. Nós temos um cenário bastante de ansiedade, não sei se negativo, mas de expectativa, quanto à política, às mudanças políticas a serem implementadas aqui no nosso país, com a mudança que tivemos há 3 meses. E eu vejo que existe espaço um pouco mais restrito. Mas se nós fizermos políticas como fizemos no passado recente, políticas públicas, em que gere resultado para o governo também, tem como ele nos apoiar nesse momento. Nós tivemos exemplo, não estou falando que seja esse o caminho, mas um exemplo, há 4 anos atrás, o café estava em baixa, R$ 270,00, nós pedíamos naquele momento R$ 300,00, que era o preço de garantia. O governo participou com um mercado de opção de 3 milhões de sacas de café e no tempo certo, no time, nós colocamos esses cafés em leilões públicos, o governo conseguiu ganhar dinheiro com um programa como foi feito de opção. Por que não, se nós fizermos isso, não para essa safra, mas para outra safra? Então eu vejo sim que existe espaço, tanto porteira dentro, como também a nível fora das nossas porteiras.
O senhor está falando de políticas inteligentes, não é isso? Não é só a questão de cobrar do governo uma posição.
Exatamente. Não quero ir lá com pires na mão pedir ao governo, mas que apoie as nossas ações de uma maneira racional, que nós possamos levar ao governo subsídios para que ele possa nos apoiar. E uma dessas formas, eu exemplifiquei aqui, eu acredito que... Mas isso exige planejamento, eu não precisa que a classe toda se une, isso é uma ideia, não sei se... Por aí.
E a questão da demanda, incentivo da demanda, isso é importante também nesse momento? E quem deve começar com essa lição de casa?
Importantíssimo. O Brasil fez o dever de casa. Nossa, rendo aqui meus agradecimentos ao elo da cadeia da indústria, e cito aqui o Natan, que muito bem conduziu isso, e nós crescemos no consumo de café aqui dentro do Brasil. Tema esse que tem que estar presente nesses dias, como foi feito a semana passada no Quênia, de pedir aos nossos parceiros que incrementem o consumo de café nos seus países. Ontem, em Uberlândia, tive a oportunidade de dizer, o Brasil consome 37% da nossa produção, enquanto Colômbia, que se fala tanto em marketing, de tudo, apenas 9% do que produz. Ou seja, Colômbia deve produzir 14, 15 milhões de sacas de café e se consome 1 milhão e 300. Isso representa 9%. Não pode. Não só a Colômbia, como os centrais, o Vietnã, todos os países produtores, nós temos que ter sim, uma campanha muito forte de incremento ao consumo de café com nichos diferenciados. Tem várias formas. Isso é fator crucial e principal para o momento. Não basta só o Brasil fazer.
O importante é dar vazão para essa oferta que hoje está acima da demanda, né?
É lógico. Eu não vou pedir aqui para o cara não plantar café. Nós vamos todos continuar. Eu estou 66 anos nessa vida, minha família, meus antecessores. A história dessa cooperativa de 87 anos, ela foi formada e nunca se pediu para não plantar café. Pedimos sim, para ter cautela nesse momento. Eu acho que não é um momento muito favorável para ficar plantando café nesse momento. Mas também não é só nós que vamos segurar o guarda-chuva para o mundo. Eu acho que políticas como essa que a gente tem que se desenvolver aqui, tem que ser feito lá fora.
Só para a gente encerrar, seu Carlos, as expectativas, não se resolve o mercado desse ano, na opinião do senhor? Ou já temos aí uma possibilidade de melhora com uma redução da oferta, principalmente da safra que está vindo aí?
É muito prematuro dizer isso nesse momento. Nós estamos às vésperas de uma mudança climática no país. E todos sabem que, historicamente, também não estou torcendo aqui para geada no nosso negócio, não. Mas, infelizmente, isso foge ao nosso controle. E quando existem oportunidades. O que eu estou pedindo aos produtores, que usem dessas oportunidades para minimizar os nossos problemas. Lembrem-se que nós vamos atravessar, assim, um período nebuloso aí de café. E nós temos que ultrapassar isso. E com sabedoria, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ultrapassar.
Não dá para sinalizar um fim da crise para esse ano, então?
Não sei, às vezes até amanhã ou depois. Mas dentro da normalidade, dentro do quadro que está, não é um quadro muito favorável para a gente almejar preços de cafés muito altos. Mas tem sim oportunidades e pontos para a gente, talvez, possamos, com a ajuda de Deus, nesse momento, né, resolver isto, que é importantíssimo. Não muito lucro em cima do nosso negócio, mas pelo menos que nós não ficamos só trabalhando com o nosso suor e não tendo resultado.
Então, a dica para você, produtor, aproveite as oportunidades, não perca o momento certo de negociar, e faça o investimento certo nesse momento de crise. Duas importantes lições aqui deixadas pelo seu Carlos Augusto. Obrigado, seu Carlos Augusto, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sucesso nessa nova gestão aí à frente da cooperativa. Muito obrigado pela participação.
Eu quero agradecer aqui a todos que nos assistem, em especial a vocês, Alex, pela participação, pela parceria que tem, que sempre esteve com a Coxupé e, consequentemente, com os produtores. E enfatizo aqui o apoio necessário para que eu tenha sucesso junto com vocês nessa nova empreitada minha de 4 anos. Que Deus nos abençoe e nos abençoe a todos os produtores, aqueles que nos assistem, a todos da cadeia, nossos fornecedores, parceiros, os segmentos da cafeicultura, tudo. Eu acho que vamos sim enfrentar esse momento com muita sabedoria, mas com muita coragem.
Isso aí. Obrigado, seu Carlos. A gente volta daqui a pouco com outras informações e mais destaques.